Alô, amigos da Rádio Dos Ocos, o programa Conversa que Interessa em uma edição novinha em folha. Após alguns meses de muito trabalho, estamos aqui de volta ao Conversa que Interessa, produzindo agora algo de última geração, da nova fase do Conversa que Interessa do ano 2014, já quase no finalmente do ano 2014. Hoje eu vou conversar sobre nutrição e sobre inclusão também. Estou aqui com duas alunas da Universidade Estadual do Ceará, do curso de nutrição, a Carol Campos e a Glória Marques, que daqui a pouquinho se apresentarão na nossa conversa que interessa de número 343. Glória, seja bem-vinda ao Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox.
Obrigada.
Carol, também seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada.
Vamos começar falando sobre nutrição no aspecto geral. Daqui a pouco a gente entra no projeto específico de vocês, né? Glória, uma boa nutrição, ela envolve basicamente o quê?
Envolve força de vontade. Eu acho que na área de nutrição falta mais força de vontade para desenvolver novos projetos e abrir portas para novas descobertas, porque eu acho que a nossa área ainda está muito focada num assunto só. Está muito focada em adultos normais, vamos dizer assim, que não tem nenhuma deficiência, que não tem nenhuma necessidade a mais.
Ah, quer dizer, então, que vocês já estão falando de inclusão, já estão pensando no trabalho de vocês nessa área da inclusão, é isso?
Isso mesmo.
Carol, mas tem que ter força de vontade também para resistir, né, a certos produtos, certos alimentos?
Com certeza.
Exemplo.
Pronto, hoje, assim, em decorrência do dia a dia ser muito corrido, das pessoas não terem um certo tempo, né, para comer, preparar uma alimentação mais sadia... Então, muito complicado, né? Você seguir uma dieta, você ter um ritmo, né? Ter aquele equilíbrio de comer coisas saudáveis.
É por isso que vocês estão aqui, para nos orientar, para nos dar esses novos caminhos. Glória, vocês estão aqui na Sociedade das Ciências Cegas, vocês estão fazendo aqui um trabalho. Como é o nome do projeto? Qual o objetivo do projeto de vocês?
Então, a princípio, esse projeto começou para validar bonecos tridimensionais. São bonecos de gesso, é de um autor de fora, não é brasileiro, e a gente trouxe ele para cá para validar eles para o nosso público, porque só tem a validação desses bonecos tridimensionais para mulheres com cegueira congênita. Então a gente está tentando validar eles para outros públicos, por exemplo, homens congênitos, homens adquiridos. A princípio o projeto é da Fabiane Morgado, e aí a gente está ajudando ela a validar esses bonecos tridimensionais. E aproveitando essa coleta de dados, a gente está também pegando outros dados, não só em relação à validação dos bonecos. A gente está pegando dados socioeconômicos, porque aqui, pelo menos no Ceará, não tem nenhum trabalho relacionado à avaliação nutricional de cegos, ao estado nutricional deles. Então a gente está aproveitando esse momento de coleta de dados para coletar dados com assuntos mais abrangentes, para a gente conseguir fazer mais trabalhos em relação aos deficientes visuais, que hoje em dia é muito escasso, né?
E é o primeiro trabalho feito no Brasil com esse público. Não tem nenhum trabalho. E, assim, a gente está abrindo várias portas, né, com isso.
E esses bonecos, vocês tiverem que confeccionar, vocês têm como adquirir os bonecos através... desse trabalho que já foi realizado pioneiramente em outro país?
Na verdade, a gente recebeu os bonecos de uma nutricionista do Rio de Janeiro, que é a Fabiane Morgado. E aí a gente tem uma professora aqui, que é a Patrícia Moura, que ela que está entrando em contato com a Fabiane e trazendo para a gente esses bonecos. Eles vieram do Rio, esses bonecos, na verdade. E a gente está utilizando eles por agora para coletar dados e tentar validar eles. E a gente vai devolver para ela.
Bonecos. São quantos bonecos?
São 9 bonecos.
Então, boneco 1, boneco 2, boneco 3.
Isso.
Descreve um pouco para os nossos ouvintes como é que são esses bonecos.
Bom, são bonecos de gesso, eles têm o mesmo tamanho e eles vão aumentando em relação ao IMC. Então, o boneco número 1 significa magreza e o boneco número 9 significa obesidade grau 3.
Carol, relembra para os nossos ouvintes o IMC, que índice é esse?
Sim,
como se calcula?
O IMC, ele relaciona a altura, né, com peso.
Índice de massa
corpórea. Índice de massa corpórea. Ele é o peso dividido pelo quadrado da altura, certo? Aí, a partir dele, você vai dizer se a pessoa está sadia, né, está eutrófica, se está magra, está obesa, tem a obesidade grau 1, a grau 2 e a grau 3.
O boneco 1 está muito magrinho.
Tá bem magrinho.
Qual é o IMC dele?
Do 18,5 até o 24,5 é eutrófico, né?
O bonequinho 1, ele estaria por volta do IMC 18, de 17,5, estaria mais ou menos em torno desse IMC, que é baixo peso.
Estava no limite ali, né, da desnutrição, é isso?
Exatamente.
Muito bem, aí vai crescendo nessa escala, né?
Vai crescendo a escala até chegar ao boneco 9.
E o boneco 9 está para lá de 35, né?
Está
bem gordinho, né?
40.
Então a gente já dá a primeira orientação para os nossos ouvintes. Vocês vão pegar aí o peso de vocês e dividir pelo quadrado da altura. Vai numa balança, pergunta quanto é que deu o seu peso, ou se tiver uma balança falante que já existe também, pega teu peso, guarda lá, anota. A tua altura também você pode pedir para alguém mensurar a sua altura. Aí você multiplica esse valor, né, que é o quadrado. Aí divide o peso que você guardou lá por esse resultado da sua altura ao quadrado e vai dar um valor de 18 a 40, não é isso? Então os intervalos, né, de tanto a tanto. O peso normal, o IMC ideal,
isso.
Que a pessoa está bem, está elegante, arranja namorado com facilidade, enfim, essas coisas.
O IMC normal seria no caso de 18,5 até 24,9. Esse é o intervalo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, mas a gente lembra também que esse índice ele não é muito fidedigno, porque ele não diz para a gente realmente a porcentagem de gordura que uma pessoa tem. Então, não tem como a gente avaliar corretamente somente com o IMC, porque a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que faz musculação, que faz academia e tem uma musculatura mais desenvolvida e músculo pesa, né? Então, às vezes, tem muito praticante de atividade física que tem um IMC elevado, mas não é considerado um sobrepeso na verdade. Ele é eutrófico, só possui o sobrepeso porque ele possui uma musculatura mais desenvolvida.
Carol, então como é que um nutricionista percebe essa gordura, né? Que tipo de exame a pessoa faz para que o médico nutricionista tenha os dados dessa gordura que não está sendo nociva ao corpo humano, enfim? Nós temos, por exemplo, de gordura, né, para a nossa energia.
Geralmente você tem um aparelho específico, né? Que é o adipômetro, né, Glória?
Exatamente. Existem aparelhos eletrônicos e existe também que a gente pode utilizar a partir de dobras cutâneas, que é o adipômetro.
Me interessou muito essa aí. Eu não sei nada disso, mas vou meter ele nessa história. Então, esse é como eletrônico, ele tem sensores.
Exatamente.
Né, que o médico coloca naquelas regiões mais favoráveis à acúmulo de gordura.
Atualmente, em academia, tem uns que são manuais mesmo. Você só segura no aparelho e ele envia ondas para o seu corpo que vão responder de acordo com a quantidade do retorno dessas ondas, porque há uma relação das ondas com a água e a gente sabe que na massa gorda a gente não vai ter muita presença de água, na verdade vai ter no músculo. Então ele vai dizer exatamente a porcentagem de massa magra, quando eu digo massa magra eu quero dizer músculo, e a porcentagem de gordura.
Olha que interessante. Carol, então vocês passaram essa primeira coleta de dados, né, aqui no Instituto Hélio Góes.
Sim.
Trabalhando com jovens de 18 anos a 60 anos. Quais são as perguntas que vocês estão realizando nessa pesquisa?
Geralmente a gente faz o questionário socioeconômico, que abrange bastante coisa. A gente pergunta a idade, com quem eles moram, quanto recebem. Essas perguntas básicas só para o começo. A gente também tem um questionário holandês, que é o questionário de comportamento alimentar, que geralmente são 20 e tantas perguntas e só responde sim ou não. Por exemplo, questões básicas sobre a sua alimentação. Você passa numa padaria, você sente vontade de comer? E tem um questionário internacional, né, de atividade física, que a gente leva em consideração É o período que eles passam sentado, o período que eles passam exercitando, as atividades vigorosas, as atividades moderadas que eles fazem, o período que eles fazem isso, na semana e no final de semana. Tem também um recordatório, né, que é a terceira fase, para ver o que eles comeram, a quantidade, tudo. E eu acho que é basicamente isso. Tem os bonequinhos, né, para a gente fazer a validação, que são duas fases. E basicamente isso, mas é bem completo o trabalho.
Glória, esses bonequinhos, você percebeu que algum dos entrevistados desconhecia o seu próprio corpo, não conseguiram associar o corpo físico atual com o bonequinho que foi escolhido por ele, como se fosse a representação do próprio corpo?
Com certeza. Tem muitos entrevistados que eles tinham dúvida, na verdade não sabiam em que corpo eles estariam. Às vezes ele pegava, por exemplo, no corpo 4 e falava, eu acho que se tivesse um pouco mais de barriga, eu acho que seria parecido comigo. Aí a gente entregava no caso 5, né? Que é um pouco maior, e ele já dizia que já era grande demais. Então a gente realmente teve assim, uma dificuldade, uma resistência em relação a isso, a eles não se identificarem nos bonecos que a gente apresentou, mas a gente conseguiu chegar a um resultado, a gente conseguiu chegar a um consenso.
Os bonecos, eles são da cor de gesso mesmo ou são coloridos?
Não, eles são branquinhos, da cor de gesso, e possuem uma roupa de banho. Eu posso dizer assim, azul.
Ah, então de... São bonecos masculinos e femininos ou masculinos ou femininos?
Masculinos e femininos.
Ao total são 18 bonecos.
Ah, tá, né? Certo. Fiquei preocupada agora.
Não, 9 femininos e 9 masculinos.
Certo. E existe a diferença... O que vocês consideram o homem ou a mulher com maior gordura, com maior, enfim, ou seja, me parece que a nossa sociedade é tão machista, né? Que a gente olha para uma mulher e acha ela muito mais gorda do que ela realmente está, o que ela é. E o homem, às vezes, está com aquela barrigão de chope, né? A gente pensa que ela está até malhando e tal, né?
É. Não, realmente, a gente vê que as mulheres, elas têm muito mais, por elas próprias, elas se cobram muito mais, elas tentam... Na própria entrevista, a gente viu que muitas entrevistadas, elas tendiam para a boneca de IMC menor. Elas próprias já se identificavam, assim, procuravam se identificar como as menores. Quando a gente pergunta, no caso, o corpo ideal, que seria para elas, o que elas gostariam de ter, elas mesmas identificavam os bonecos menores, de IMC menor. Então, eu acho que é uma cobrança geral, assim, de homens, mas também das mulheres mesmas.
Carol... Os homens normalmente procuram saber como é que estão os bíceps, né? Os tríceps, os quadríceps, enfim. Os bonequinhos femininos têm tamanho de seio diferenciado, de glúteo diferenciado?
Tem tudo bem diferenciado. Conforme vai
a proporcionalidade,
né?
É isso?
IMC vai, tem aquela proporçãozinha, sim, respeita. Dá pra perceber tudo bem direitinho. Conforme vai aumentando o IMC, vai crescendo os peitos, vai crescendo um pouquinho a barriga, as pernas vão... aumentando, as dobrinhas também vão sendo bem mais visíveis. Conforme eles vão tocando, eles vão percebendo isso. Tanto é que quando eles autorizam, a gente grava, eles vão comentando, eles vão falando.
Alguma pessoa com baixa visão não deu a sugestão não de que eles pudessem ser coloridos também para facilitar a questão do contraste?
Assim, em relação à baixa visão, o nosso trabalho ele é voltado mais... para quem realmente tem uma cegueira a certo nível, que realmente precisam do braille para ler.
Ah, certo.
Então, pessoas que a gente fez, que utilizou, que a pessoa tinha baixa visão, a gente pedia para ela fechar os olhos.
Certo, realmente. Porque a pessoa com baixa visão pode ver ainda a silhueta, né? Pode
Exatamente.
Ter um vulto, né?
Ainda assim, ainda houve opiniões de mudanças, de pessoas cegas congênitas mesmo, de mulheres que falaram que deu ideias de mudança nos bonecos, em relação a essa, tá muito magrinha, mas ela devia ter mais seio, ela devia ter mais bumbum. Porque os bonequinhos com IMC mais baixo, a gente sabe que vai diminuindo. É o comprimento do seio, do bumbum. Então é algo que elas comentaram, que a gente chamou a atenção e que a gente, claro, pode tentar desenvolver, tentar melhorar.
E os idosos da terceira idade, enfim, com mais de 50 anos, nunca não falaram assim, não, olha... Eu já tenho esse corpo desde que nasci, agora que eu estou velho, não vou poder mais mudar os meus hábitos. Ouviram esse questionamento?
Ouvimos. Sempre tem esse questionamento de, nessa idade é normal ter esse corpo.
O metabolismo diminui.
Exatamente.
Né?
Hoje em dia, atualmente, é muito normal as pessoas dizerem que idosos podem ter um excesso de peso acima do aceitável, né, que a Organização Mundial preconiza. Mas eu acho que isso deve ser uma tecla que deve ser batida sempre, porque não é normal, não é saudável um idoso permanecer com um sobrepeso muito elevado. Principalmente que é uma classe muito sensível, pode desenvolver doenças muito mais facilmente do que pessoas mais jovens. Então é uma classe que realmente deve se atentar mais a seu corpo, à sua saúde.
Carol, foi a sua primeira vez em contato com pessoas com deficiência visual?
Foi, até porque eu estou no começo, né, do semestre. Aí
vocês orientaram como eles deviam utilizar as mãos, o tato nos bonequinhos?
Sim, só que assim, a gente não pode interferir muito, né, para não acabar influenciando eles. Mas a gente chega, a gente explica, ó, a gente vai entregar os bonequinhos do 1 ao 9, explica que um representa magreza.
O boneco fica sobre uma mesa, todos os bonecos, ou você vai trabalhando individualmente? Boneco 1, depois
não,
tá o boneco 2?
Não, aí a gente expõe, chega, expõe todos na mesa. E quando chega na fase, né, de mostrar os bonequinhos, a gente chega, ó, a gente vai agora mostrar os bonecos para vocês. E a gente vai entregando, ó, esse aqui é o bonequinho de número 1. Que é o boneco de número 2. Aí do 1 até o 9. Quando chega no 9, aí nós perguntamos: qual representa o seu corpo atual? Qual que você gostaria de ser? Tem a segunda fase também, nessa parte com as silhuetas. A gente chega 2 semanas depois e faz as mesmas perguntas para poder fazer a validação, né?
Eu não vou resistir, viu, Silvia? Meus ouvintes querem saber. Eu vou ficar de pé. Qual boneco eu estou hoje?
Tá ótimo, visualmente tá excelente.
Que boneco seria?
Que boneco seria? Eu daria um 3. E tu?
3 também.
Boneco 3, olha, o boneco 3.
Tá magrinho.
Muito bom. Vocês vão retornar na instituição com esses bonecos?
Vamos.
Pronto,
porque
eu faço questão de ser entrevistado por vocês também, pode ser? De participar?
Pode, com certeza.
Ok.
A gente vai estar retornando, a gente não está participando aqui somente no ICC, a gente também está na Associação dos Cegos, na SEC e na CREAS também. E aí foi prolongado o prazo que a gente pode ficar com os bonequinhos e aí a gente vai tentar fazer a entrevista com mais participantes, porque a gente sabe que quanto mais pessoas, melhor a pesquisa, não é?
Cara, eu sei que são muitos dados, né? Mas você já tem mais ou menos uma noção que o deficiente visual, ele está um pouco fora do peso normal, porque tem dificuldade de fazer atividades físicas, né? De se locomover, enfim. Já está dando para perceber esse dado?
Deu para perceber também isso, mas o que a gente está vendo bastante é que eles vão atrás de fazer atividade física, eles fazem bastante coisas, mas muitas vezes eles, por exemplo, eu não enxergo, eu não passo minha comida, eles não tem, às vezes, a alimentação correta, mas algumas baixas fazem exercício, fazem natação, fazem atletismo.
Já aumentou bastante, né, o número de pessoas, né?
Sim, bastante.
Mais alguma coisa, Glória, que você queira deixar? Por exemplo, algum ouvinte nosso que tiver interessado em participar da pesquisa, pode ser online, pode ser via e-mail, ele manda os dados, você troca essas informações, ou só aqui no estado do Ceará?
Bom, quem quiser participar, a gente vai estar voltando aqui no ICC. Próxima semana a gente pode retornar.
Pela internet pode? Uma pessoa cega lá do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, com muito churrasco?
Não. Assim, à distância a gente não pode estar trabalhando porque realmente eles têm que visualizar os bonecos.
Na metodologia também que fala que são as pessoas do CREAS, né? ICC. ICC que é aqui, né? Instituto dos Cegos. E da Associação
ICC?
Dos Cegos.
Instituto do Cego do Ceará?
Isso.
Nós somos a SAC, Sociedade da Ciência Cega, Instituto Hélio Góes. Bom, aí ao final, né, vocês terão uns resultados. Se quiserem retornar aqui ao Conversa que Interessa,
ajudar,
né,
né,
pra gente, inclusive apresentar, né, sugestões para que as pessoas mudem de boneco. Aqui no Ceará fala assim, deixa de botar boneco, né?
É verdade.
Tá certo? Bom, então, eu tenho que agradecer a vocês, agradecer as professoras, né, que estão coordenando esse trabalho. A gente fica muito feliz em saber que vocês têm interesse nessa área da inclusão, né? Eu sempre falo nas palestras que o profissional do terceiro milênio é aquele que entende, né, que a sociedade é composta por pessoas e pessoas, de vários perfis, de várias limitações. Tá certo? A gente parabeniza vocês, agradece e deixa o microfone para vocês falar alguma mensagem, quiserem cantar, podem cantar, contar uma piada, fiquem à vontade.
Bom, a gente queria agradecer, né, pelo convite, agradecer também a nossa orientadora, a Nádia Tavares Soares, da UES, excelente professora, excelente orientadora, e a autora, né, do projeto, que não está aqui, que é a Thaís Lima, mas a gente queria também agradecer pela oportunidade de fazer parte do projeto, e é isso.
Carol?
Eu também queria agradecer também a instituição, que está ajudando bastante a gente. É, abriu as portas, né? Porque se não fosse vocês, né? É, a gente não teria coletado boa parte também dos dados. E dizer que é muito bom, né? Trabalhar com esse público, que a gente está aprendendo bastante também com eles. E é isso. Quem quiser participar, ajudar a gente na pesquisa, estamos aqui à disposição. Só tentar falar com a gente, se quiser telefone de contato, a gente deixa também.
É, pode ficar à vontade, deixar e-mail, deixa, né, telefone.
Deixa o meu. É 9620-5017, qualquer coisa pode falar, que só marcar que a gente pode dar continuidade a esse trabalho. Obrigada.
E vamos comer muito pela manhã, na alimentação. Comer mais ou menos lá pelo meio do dia, no almoço, né, e comer pouco ao dormir. É isso, Glória?
É, alguns falam isso, né? Mas eu acho que você pode burlar assim, um pouquinho esse sistema aí e balancear ao longo do dia, né? Por que não? Comer
Verdade.
Bem de manhã, comer bem no almoço, comer não, bem.
A palavra é essa, é equilíbrio em tudo, inclusive na alimentação. Esse foi o Conversa que Interessa. A gente agradece então a participação das meninas da UES, Universidade Estadual do Ceará, Nutrição, Glória e Carol. Agradecemos a Silvia, a nossa operadora aqui da máquina de som, ao Alexandre Almeida e a todos vocês que prestigiam Conversa que Interessa. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda as vozes.
Há 10 anos no seu coração.